Eu queria, na última aula, acabei não terminando dois pontos que eu queria falar ainda sobre as mitzvot anteriores que nós vimos. Depois passamos adiante. Então, nós tínhamos visto lá a mitzvah, a última mitzvah que nós vimos, na verdade é sobre a última mitzvah que nós vimos, quando você vê o jumento do seu inimigo caído, arriado, debaixo da sua carga, e você vai querer deixar de ajudá-lo, diz a Torá, azov ta azovimo, você deve ajudar ele junto com ele. Nós vimos, para tirar a carga, você tem a obrigação de tirar porque o animal está sofrendo. Mas isso precisa ser feito junto com ele, junto com o dono do animal. Se o dono do animal tira o corpo fora, você está aí, você tem mitzvah, se vira. Então você tem o direito de cobrar por tirar a carga de cima do animal. E na hora de devolver a carga em cima do animal, você só tem a obrigação de ajudar ele se ele está junto. Se ele se sente e fala, tua mitzvah se vira, você fala, muito obrigado, tchau, tchau, se vira você. Interessante que o Kli Yakar, um dos grandes explicadores aqui da Torá, ele traz junto com o conceito social, muito interessante. Ele diz que daqui nós aprendemos e vemos que às vezes numa comunidade tem uma pessoa que está muito pobre. E ele se joga em cima da comunidade. Quer dizer, quando falam para ele, escuta, ó, tem aqui um emprego para você. Não, 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 não. Você tem a mitzvah de me dar tzedakah, me deixa em paz. Então ele acaba fazendo o que está escrito aqui na Torá. Não vá largar tudo nas costas do outro porque o outro tem a mitzvah. Você precisa ajudar. Você é dono do jumento, ajuda a colocar. E ele vai te ajudar. Ele tem a mitzvah, mas ela tem a mitzvah junto com você. Da mesma forma o pobre. Se o pobre diz, olha, eu não vou trabalhar, eu não quero saber de nada, é problema de vocês, vocês têm a mitzvah de me sustentar, você não tem a obrigação de ajudar ele. Ele está pesando sobre você e se largando, não serve. Se ele não tem condições, é uma coisa. Se ele tem condições, você está arrumando para ele alguma coisa, então ele é obrigado a fazer aquilo e não largar a mitzvah nas mãos de quem ajuda ele. Nós tínhamos também comentado. Sim.
O dono também não tem mitzvah do próprio animal?
Tirar a carga ele tem mitzvah porque é sofrimento do animal. Devolver a carga não tem mitzvah nenhuma, certo? Ele que quer. É proveito dele para continuar a viagem. Nós vimos também que a Torá usa aqui a linguagem do inimigo, o jumento do seu inimigo. Por quê? Então, uma das coisas interessantes que o próprio Unkelus, a tradução da Torá para o aramaico, já coloca no próprio texto. Está escrito aqui, Vechadalta me'azov lo, azov ta'azov imo. Explica o Unkelus. O que significa aqui de azov? Azov significa largar. O que significa você vai deixar, vai largar ele? Diz o Unkelus que você deve largar, você vai largar o que você tem no coração sobre ele e você vai ajudar ele. Quer dizer que, uma vez que a Torá estava falando sobre alguém que você não gosta, você não curte, não se dá com ele, então a pessoa passa do lado e faz de conta que não está vendo. O problema dele, esse cara aqui, não quero saber dele. Vem a Torá e diz, não, nesse momento você tem uma mitzvah dupla. Primeira coisa, tira do seu coração esse ódio que você tem. E segundo, vai ajudar ele está precisando de ajuda. É um trabalho interno primeiro para poder ajudar essa pessoa. Tem uma história muito incrível que contam sobre o Rebbe Bunim de Pshischa. Rastimcha Bunim de Pshischa era um Rebbe. Ele uma vez estava viajando, ele entrou numa estalagem. E o dono da estalagem, enquanto servia o Rebbe, falou: sabe, Rebbe, a situação aqui está muito difícil, não estou tendo um bom sustento, quase ninguém entra aqui na estalagem. Quando ele está conversando com o Rebbe, alguém bate na porta. E o sujeito ficou feliz, finalmente um cliente. Abriu a porta, era um mendigo. E o mendigo fala: por favor, me ajuda, está muito frio, você pode me acolher aqui, me dar uma comidinha, deixar eu dormir? Pensou: bom, vamos ajudar o cara, né, coitado. Mas aí o dono da estalagem ficou pensando: olha só, já não tenho cliente, quando já aparece um cliente, não vai pagar nada. E aí o homem se sentou e se aqueceu um pouco na lareira, ele trouxe uma comida, e esse mendigo fala pro dono da estalagem: olha, eu tô com tanto frio, você pode me dar um copo de vodka, mas dá um copinho, assim, um copão, pra poder me esquentar. E aí, o dono da estalagem foi até o barril, encheu um copo de vodka e jogou tudo no chão. E o Rebbe estava assistindo e ficou pensando: não estou entendendo isso. De novo, o cara enche de novo um copo e joga de novo no chão. Na terceira vez, ele enche um copo e leva para o pobre. E o mendigo se aqueceu, foi descansar. E o Rebbe virou para o dono da estalagem e falou: eu não estou te entendendo. Você disse para mim que a situação está complicada aqui. E você pega e joga dois copos de vodka assim no chão, eu já estou entendendo por que você está mal. Custa caro o vodka, como você joga desse jeito? E aí o dono da estalagem falou: Rebbe, eu vou te explicar o que acontece. Quando o homem me pediu para encher um copo de vodka, eu fui lá encher o copo e fiquei pensando: que salafrário esse mendigo. O cara já vem aqui, tá se aproveitando, tô dando um monte de coisa pra ele, já quer um copão de vodka. Que folga é essa? E aí eu parei pra pensar: não, eu tô querendo fazer bondade com alguém, tô querendo ajudar alguém, não é assim que se ajuda. Dá agora de má vontade, isso não é considerado ajuda. E aí eu joguei o copo fora. E enchi de novo. E de novo fiquei pensando: ah, mas no final das contas, que cara folgado, ficar ajudando ele. De novo eu joguei o vodka fora. Na terceira vez eu enchi e senti que agora sim eu enchi com vontade de ajudar uma pessoa que, coitada, está sofrendo e tal. Aí sim eu fui levar esse copo para eles. Esse é o nível desse dono da estalagem, mas que demonstra o conceito de azov ta azov imo. Tem que tirar do coração o que você tem contra o outro para poder fazer uma bondade de verdade e pura. Sendo assim, passamos, se Deus quiser, aqui para próxima mitzvah. A Torá diz o seguinte: lo tate mishpat evyoncha berivo. Não desvie o julgamento do destituído na sua briga. Quer dizer, na sua briga quer dizer que está, veio perante o tribunal, tem algum problema para ser resolvido. Tem dois lados, um cara é pobretão, o outro classe média, rico, o que for. Não vá mudar as coisas por conta do pobre. Isso, na realidade, vem como uma continuação do que a Torá estava falando antes. A Torá tinha falado algumas leis sobre julgamento e tinha terminado dizendo: Vedal, e o pobre, loterdar berivó. Você não vai dar honra para o pobre na briga. E a Torá agora vem e volta ao assunto que estava falando, que depois a Torá parou para falar sobre os achados e perdidos, sobre ajudar o animal que está arriado. Agora a Torá retoma o assunto anterior e está querendo dizer para nós o seguinte: no tribunal você não dá, como se diz, não se dá canja pro pobre. Dá para pensar, ah, mas ele é pobre, coitado, de qualquer jeito, o rico já tem que dar tzedaká de qualquer jeito. Então vai, fica aqui, o rico perdeu, o pobre ganhou, só para ele poder ganhar. Não. Aqui dentro estamos falando de justiça. Justiça é feita como ela tem que ser. Se o pobre deve para o pobre deve para o rico. Não pode mudar as coisas. Lá fora, é outra história. Lá fora vocês se entendem que é um fazer bondade com o outro, é outra história. Mas aqui dentro é a justiça pura. Dizem nossos mestres que tudo isso é dentro do julgamento. Quer dizer, dentro do julgamento, dentro do tribunal, você não pode tender para o lado do pobre. Mas fora do tribunal, aí sim é para tender para o lado do pobre. Por exemplo, se eu estou na dúvida, existe uma mitzvah que é chamada leket, uma mitzvah chamada shichecha. Leket é quando a pessoa está colhendo trigo e cai alguma espiga no chão. Não pode levantar, tem que deixar para o pobre. Shichecha é quando a pessoa fez vários feixes e depois ele passa e vai levando os feixes. E de repente ele passou e esqueceu um feixe lá no meio do campo, não pode voltar para pegar. Mas agora a pessoa está na dúvida. Será que aquele feixe eu passei perto, não passei perto, esqueci, não esqueci? E agora o que faz? Então vem a Torá e nos diz, dentro do tribunal você não pode tender para o pobre. Mas fora é mitzvah tender para ele. Quer dizer, você está na dúvida se a espiga caiu mesmo, não caiu? Está na dúvida se o feixe foi esquecido ou não? Do pobre. Deixa para ele. Nesse caso, sim, você tende a ajudar o pobre. Também tem um outro detalhe. Que Eviona aqui, o destituído, está se tratando também de uma pessoa destituída espiritualmente. Uma pessoa que está carente de boas maneiras, de boas mitzvot. Sobre quem estamos falando? Aparece perante o tribunal duas pessoas para um julgamento. Um é famoso, bandido famoso já. E o outro uma pessoa honesta. Agora você vai começar a julgar, então o juiz vai dizer, esse cara já é famoso por ser um bandido. Já não tem boa fama, então ele perdeu e acabou. Não, não existe isso. Quem disse? Talvez justo dessa vez, ele está certo. Tem que analisar cada caso. Não tem generalizar só porque ele é uma pessoa destituída de mitzvot. Só porque você já conhece ele, já tem histórico, não interessa. Agora é o momento de julgar o agora, não o passado. O passado dele já foi julgado ou não foi, problema de se não foi. Agora nós temos que julgar o que está acontecendo agora. Então não tendencie um julgamento que está sendo feito de uma pessoa que é destituída de mitzvot.
Não pode fazer o pré-julgamento.
Exatamente, não fazer pré-julgamento. Exatamente. Continua a Torá dizendo: Midevar sheker tirhak. De palavras de mentira se afaste. Venaki vetzadik al taharog, uma pessoa inocente e justa, não mate, ki lo atzdik rasha, pois eu não vou dar méritos para um perverso. Então temos aqui alguns assuntos. Primeiro assunto é midvar sheker tirhak. Se afaste de palavras de mentira. Isso vem nos ensinar várias e várias leis e vários detalhes. Primeira coisa, o mais óbvio, que é mentira. É proibido mentir pela Torá. Ponto final. Não só é proibido mentir pela Torá, Mas a Torá usa a linguagem que é para você se afastar da mentira. A mentira é tão prejudicial que não é só não mentir, é para se afastar dela. Se afastar dela, daqui a pouco vamos ver algumas leis, mas se afastar significa, primeiro, manter distância de qualquer coisa que seja mentirosa e sequer ouvir uma mentira. Se a pessoa ouve alguma coisa, está ouvindo alguém e está percebendo que é mentira, não é para ouvir, falar, não quero ouvir, isso é mentira. E aqui nossos mestres trazem, no Talmud, algumas leis a ver com o conceito da mentira que a Torá está dizendo que é proibido. Primeira coisa, e essas coisas todas são para juízes também. Primeira coisa, um juiz não pode defender as suas palavras. O que isso significa? O juiz falou uma opinião dele ontem, ou de manhã, depois foi almoçar, pensou melhor, percebeu que eu falei uma coisa totalmente errada hoje de manhã lá no tribunal, não faz sentido. Mas não pega bem, eu vou ficar envergonhado, agora vou dizer o que que eu errei. Então ele chega de tarde e começa a tentar justificar e explicar e defender a tese dele, que ele sabe que está errada, que ele falou de manhã. Vem a Torá e diz, se afasta da mentira. Não tem história de ficar envergonhado. A maior vergonha que tem é falar mentira. Percebeu que errou? Se levanta e fala, olha gente, desculpa, hoje de manhã eu falei uma coisa, não faz sentido, mudei de opinião, esquece. Também, o juiz não pode ficar discutindo com alguém que não sabe as leis. Quando ele está no meio do tribunal, era muito comum que sempre tem os aprendizes. Tem os juízes e tem os alunos sentados também para assistir o julgamento e aprendendo no próprio julgamento. Eles querem aprender, né? São aprendizes. E às vezes tem algum aluno que está lá, que não entende das coisas. Então não é para o juiz começar a discutir com ele, porque senão ele pode acabar se enganando no julgamento. Está no meio do julgamento, discute com quem entende o assunto. Não vai discutir com quem não sabe o que está falando. Também, o juiz não pode se sentar para julgar com outro juiz que ele sabe que é um ladrão, por exemplo. Ele sabe que está sentado agora com um juiz que é corrupto. Não pode julgar. Se levanta e vai embora. Não pode participar. Mais uma coisa, se o juiz percebe que alguma coisa está errada aqui, essas testemunhas aqui não estão, alguma coisa não está batendo, está me parecendo que eles são mentirosos, está me parecendo que tem aqui alguma tramóia, algum trambique, não tá legal. Não é para ir em frente e dizer... Eu estou dando meu veredito baseado no que as testemunhas falaram. Qualquer problema que tenha, nas costas das testemunhas. Está errado. Se você, juiz, está percebendo que alguma coisa não está batendo, você tem que se pronunciar e não dar veredito. Não dá para dar veredito se você não sente firmeza. Também ele tem que tomar cuidado, os juízes têm que tomar cuidado para que os dois que estão perante ele sendo julgados não apareçam perante o tribunal de forma diferenciada. Quer dizer, com roupas, um está vestido com trapos e outro está vestido com roupa chique. Não pode. Tem que estar vestido mais ou menos no mesmo nível para não ter aqui nenhum tipo de tendenciamento por conta da apresentação deles. É interessante que, sobre isso que o juiz deve perceber e não sentenciar se ele não está sentindo firmeza, justo li há uns meses atrás uma história muito incrível do não lembro agora em que cidade que aconteceu, mas na cidade da Europa, tinha um rapaz que se casou, e tinha um cara que odiava esse noivo. E ele então resolveu que ele vai agora conseguir encrencar a vida do noivo para sempre. O que ele fez? Ele pegou, contratou duas testemunhas. As testemunhas foram perante o tribunal da cidade e disseram que eles viram que a noiva traiu o seu marido. E ouviram as testemunhas e tal. Eles estão falando, está batendo tudo que estão falando. Então, por lei, ela não pode continuar vivendo com o marido, o recém-marido dela. E o rabino da cidade, então, foi, chamou os dois para o tribunal e falou que ele precisa se divorciar dela. E ela começou a chorar. Ela disse que ela não fez isso, que é mentira. O tribunal falou, não sei, escuta, testemunhas vieram, testemunharam, não adianta você chorar. E o pai dela também era um cara muito rico na cidade, também começou a chorar e falou que não é verdade, eu conheço minha filha, ela jamais faria uma coisa dessas. Mas não tinha jeito, o rabino falou, não tem o que fazer, as testemunhas falaram, não tem como fugir disso. E ficaram muito, muito chateados. E o rabino viu, de fato, que, por um lado, eu tenho que ouvir as testemunhas. Por outro lado, está sensível. A família, de fato, está muito chateada. E parece que não fizeram sangue. Ela é inocente. Mas como eu vou resolver isso? Então ele resolveu, como ele tinha que viajar, justo. Ele falou, eu vou tentar passar no Gaon de Vilna no caminho e ver com ele. E passou no Gaon de Vilna. E quando falou para o Gaon de Vilna, o Gaon falou, eu não tenho como avaliar uma situação dessa sem trazer a turma aqui na minha frente. Traz eles aqui. E aí então trouxeram, de fato, viajaram, trouxeram as testemunhas lá. E o Gaon fez como que tem que fazer num tribunal. E primeiro você ouve a testemunha A, e depois você manda ele sair, entra o B e você ouve o B. Quando o Gaon terminou de ouvir o B, ele sai da sala e começa a gritar com as testemunhas. Não era o jeito do Gaon de gritar com uma pessoa. Só gritar, vocês são pilantras! Vocês são mentirosos! E aí eles ouviram isso, o Gaon de Vilna falando para eles que eles são mentirosos. Começaram a chorar e pedir desculpas, é verdade, o cara lá odeia ele e contratou a gente. Aí o rabino da cidade virou pro Gaon de Vilna e falou, Rabino, o senhor é um profeta. Como é que você descobriu que eles estão mentindo? A história deles, as testemunhas falaram exatamente, estava perfeito. Então, Gaon de Vilna falou, nós temos que ser muito metódicos na linguagem dos nossos sábios. E a Mishnah, quando explica como que você faz para ouvir as testemunhas, a Mishnah diz que você ouve uma testemunha e faz X perguntas, depois você põe para fora, pega o outro, ouve, põe para fora. E aí a Mishnah diz, Im nimtzeu dvarav mechuvanim, ze keneged ze, se você encontra que as palavras deles estão batendo, então é verdade. Disse o Gaon de Vilna, por que tem que estar escrito na Mishnah? Se você encontrou que as palavras deles estão batendo. Não precisa encontrar nada. Fala se as palavras deles batem. É isso. Não precisa dizer se você encontrar. Disse o Gaon de Vilna, sabe o que quer dizer encontrar? Não existem duas pessoas que assistem alguma coisa que vão te contar aquilo exatamente com as mesmas palavras. Um vai contar de um ponto de vista ou de outro ponto de vista. Então agora você precisa encontrar que, de fato, as duas coisas estão batendo e que os dois assistiram a mesma cena. Mas se vem duas pessoas e contam exatamente o mesmo discurso, com as mesmas palavras, significa que são mentirosos. Eles combinaram antes o texto, decoraram, falaram, e eu percebi que os dois falaram exatamente o mesmo discurso. Então, Aí está o X da questão, como que o Dayan, o juiz, tem que ser esperto e perceber, às vezes, as testemunhas são de fato contratadas, são caluniosas. Ele tem que ficar esperto e perceber. Se ele percebe, não pode dar um veredito e falar, é isso mesmo, porque as testemunhas vão lá e vão em frente. Não, tem que avaliar, tem que verificar. Não sabe sozinho, então vai procurar alguém maior para ver quem pode te ajudar. Mas precisa ter essa sensibilidade de ver que, às vezes, tem pessoas, de fato, infelizmente, que são pilantras e contratam testemunhas falsas.
É incrível isso, porque quando você vê um fato, cada um vê com os seus olhos o fato, não que você mude o fato.
Não, mas cada um tem o seu ponto de vista, cada um enxerga de um jeito, de um ângulo diferente, é um pouco para cá, um pouco para lá, faz diferença.
Incrível isso. E em relação à mentira, pode ser que não está dentro do contexto. É uma coisa que às vezes minha mãe às vezes falava, mas eu não consigo lembrar o exemplo. Ela falava assim que tem certas circunstâncias que a mentira pode ser colocada para você tornar alguma coisa em paz.
Sim, vamos falar sobre isso agora. Sim, sim. Vamos falar sobre isso.
Lembrando.
Bem lembrado. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. A gente vai falar sobre isso já já. Então vamos voltar a falar sobre a mentira. Nossos mestres nos ensinam que existem três pilares do mundo, que são a justiça, a verdade e a paz. Então por isso, se a pessoa fala mentira, ele está derrubando o mundo. Ele está privando o mundo de receber as emanações celestiais por conta dessa mentira. E quando as pessoas falam mentira, Hashem fica muito bravo. Então por isso vem a Torá e diz que deve se afastar. Não só isso, também nossos mestres nos lembram que precisa ser uma pessoa que é verídica por dentro e por fora. Quer dizer, não falar uma coisa e pensar outra. Na hora de falar, tem que expressar de uma forma sincera o que está lá dentro. O único caso que pode se modificar, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor, é quando se trata de paz. Aí, nesse caso, a pessoa pode modificar um pouco as coisas, mas mesmo assim, é só o quanto é necessário e não é sempre, senão a pessoa costuma mentir. É só em casos de extrema necessidade. Tem até história que conta no Talmud. O Talmud conta de Rav, que o Rav, tudo que ele pedia em casa para ser feito, fazia o contrário do que ele pedia. Ele pedia que ele quer hoje arroz, fazia um feijão para ele. Queria que feijão, fazia um arroz. Sempre invertido. Quando o filho dele, Rabi Ria, cresceu, ele percebeu. E ele então resolveu que ele tem uma ideia. Quando o pai dele pediu para o filho, por favor, pede para a mamãe tal coisa, ele pediu para a mãe o contrário. Que assim o pai vai ter o que ele pediu. E de fato, o pai naquele dia recebeu o que ele pediu. E o pai falou, uau, puxa, o que aconteceu? Aí o filho contou para o pai, falou, tive uma ideia, uma sacada. Eu pedi para a mamãe o inverso, você recebeu o que você queria. Então o Rav falou para ele, muito bem, você foi esperto no que você quis fazer, mas não pode fazer uma coisa dessas porque você vai se acostumar a mentir. Tem também uma história que conta no Talmud, de uma cidade que era chamada Kushta. Kushta aramaico é verdade. A cidade chamava Verdade. Certamente não ficava em Brasília. E nessa cidade as pessoas tomavam muito cuidado para nunca mentir. Só a verdade, verdade pura. E as pessoas lá não morriam cedo. Nunca morriam cedo. Um dia veio uma nova pessoa morar na cidade. E ele era casado com dois filhos. E um dia uma vizinha bateu a porta e pediu para falar com a dona da casa. E o marido disse que ela não está em casa. Ela estava no banho. Em vez de falar que ela está no banho, ele falou não está. E naquele mesmo dia, os dois filhos dele faleceram. E as pessoas da cidade ficaram surpresas. Nunca aconteceu de pessoas jovens morrerem na cidade. E eles foram verificar, quando descobriram que aquele cara mentiu ao dizer que ela não estava em casa, eles mandaram eles saírem da cidade. Falaram, aqui vocês não moram mais. Nessa cidade só mora a gente que fala a verdade. Não deixaram eles continuarem morando lá. Tem também uma história que contam nossos mestres de um sujeito que era um sujeito que fazia muitos pecados o tempo todo. E ele então foi procurar o seu mestre e falou para ele que ele quer fazer tshuva. Ele se arrepende de tudo que ele fez, quer retornar. O que eu faço? Então esse mestre falou para ele: você precisa me jurar que você jamais vai mentir. Ele falou, tá bom, mas pera, eu tenho tantos pecados. Eu já peguei mulheres casadas, eu já roubei, eu já fiz, sei lá, idolatria, fiz um monte de coisas graves, justa mentira você me pegou. O mestre falou, faça o que eu estou te falando, você vai ver que você vai ter sucesso. Passou um tempo. E de novo o cara passou num lugar e o coração dele já... ali dentro tem umas coisas interessantes, vai, entra e assalta essa casa. E ele entrou e pegou alguns objetos. Estava saindo da casa e de repente ficou pensando, peraí, se me perguntarem de onde eu tenho esses objetos, se eu falar que é roubado, vão tirar de mim. E se eu falar que são meus ou que eu comprei ou sei lá o quê, eu vou estar mentindo. E eu jurei que eu não minto mais. E ele então devolveu tudo. E aí ele percebeu o quanto que isso vai ajudar ele a não fazer mais os pecados que ele fazia. Então, de fato, a verdade leva a pessoa para um bom caminho. Sobre alguns detalhes aqui das leis de falar a verdade. Como nós falamos antes, a Torá usa até a linguagem de tirhak, se afastar, quer dizer que se você desconfia que alguma coisa aqui não está batendo, já se afasta. Já se afasta, não fica perto de coisas nem que parecem mentira. Se a pessoa fala alguma coisa que dá para ser interpretada de duas formas. E quando ele está falando, ele de propósito está falando dessa forma dúbia para que as pessoas entendam o que não é para ser entendido, que é a mentira. Isso também é proibido, é chamado de falar mentira. Também omitir fatos, também é considerado mentir. E mesmo quando a pessoa não está nem falando, se ele escreve uma mentira ou se ele faz algum sinal que demonstra alguma coisa que é mentirosa, também é proibido. O que acontece quanto a mentir de uma forma de brincadeirinhas? O ideal é nem nesses casos falar mentira, mas aí não é proibido, contanto que as pessoas com as quais você está fazendo aquela gracinha certamente sabem que é uma gracinha e não vão levar a sério e não vão cair nessa mentira. Mas se é algo que dá para se perceber de forma clara, então não é proibido, mas é melhor também evitar mesmo esse tipo de mentira. Conta-se sobre o Rabbi Yaakov Kamenetsky, Rabbi Yaakov Kamenetsky foi um grande mestre nos Estados Unidos, faleceu no final dos anos 80, E ele era muito conhecido por verdade mais pura possível. A tal ponto, quando ele era jovem, ainda na Europa, na Rússia, ele foi uma vez se apresentar no exército. E o comandante falou para ele: o que você está fazendo aqui de novo? Você já veio ontem. E você veio ontem com outro nome. E o Rav Yaakov olhou para ele com muita seriedade e falou: eu jamais menti na minha vida. Ele uma vez foi comer na casa de uma pessoa em Pesach. Ele foi na casa de uma pessoa, não foi comer, mas ele estava convidado, ele foi na casa dessa pessoa. E ofereceram lá para ele comer alguma coisa, que ele ficou meio na dúvida se podia comer ou não podia comer. Só que falar para eles que não vou comer ia ficar chato. Então o que ele falou? Ele disse para eles: eu não como em Pesach matzá molhada. Existe um costume de algumas comunidades que não se come matzá molhada. Ele falou: eu não como matzá que foi molhada. Então foi feita uma bolachinha lá, eu não como. E na verdade não era o costume da família dele, mas a partir de então, até o falecimento dele, ele nunca mais comeu matzá molhada em Pesach. Quer dizer, para ele poder sair daquela situação embaraçosa, ele assumiu que é isso que ele vai fazer a partir de hoje. Não é que ele mentiu naquele momento, ele assumiu que assim vai ser a partir de então. Falar uma linguagem de exagero, ou aproximada, ou figurada, não tem problema, porque as pessoas entendem e faz parte do modo de linguagem das pessoas. A gente pergunta: que horas são? Você fala que é 2 horas da tarde, todo mundo sabe que pode ser que é 2 para as 2, pode ser que já são 2 e 5, é 2. Então não tem problema de falar assim, não precisa ficar olhando quantos segundos está no relógio, porque esse é o comum das pessoas, eles entendem que não é preciso. E da mesma forma, a pessoa então pode falar coisas de exagero também, 1.000, 10.000, 100.000, a pessoa percebe que está falando em uma linguagem de exagero. E também pode usar essa linguagem às vezes por carinho. Às vezes um professor chama os alunos de meus filhos, não tem problema, você não está mentindo, porque essa é a forma que as pessoas se chamam e não tem nenhum problema. Também em negócios. Nos negócios, às vezes, tem expressões que as pessoas costumam usar, que são expressões meio exageradas e não muito precisas, mas é o comum se usar na linguagem do negócio. Então, isso que é comum e que o outro, então, te entende que você está falando naquela linguagem, não tem nenhum problema. Um autor de um livro que não quer que apareça o seu nome no livro, quer usar um pseudônimo, ele pode usar o pseudônimo, uma vez que esse é o costume dos escritores, mas ele não pode colocar e acrescentar algum título que ele não tem. Botar doutor fulano quando ele, por exemplo, não é doutor. Isso não pode, porque ele está enganando as pessoas que vão ler o livro. A pessoa pode inventar uma história quando ele está querendo contar uma parábola, mas que fique claro para as pessoas que é de fato uma parábola e não uma história verídica. Também faz parte aqui do conceito de não mentir mais, né, de se afastar da mentira, se afastar de qualquer coisa que possa endossar uma mentira que já foi falada ou expressada por alguém. Se uma pessoa pede para ele, se uma pessoa pede, me vende tal coisa, não pode dizer: vai em tal loja que eles vão te vender, quando você tem certeza que naquela loja não tem. Isso, além de ser mentira, ainda é enganar a pessoa. E também não se pode ficar de olho numa mercadoria e fazendo 1000 perguntas e demonstrando que eu quero comprar quando não tem dinheiro para comprar. Isso também é enganar a pessoa, como se de fato ele está achando que vai vender a coisa e não é, só está fazendo perguntas. Ele pode deixar claro, não tenho dinheiro para pagar, só estou interessado em saber como é que funciona, então, aí não tem problema, mas deixando claro sempre. Se a pessoa tem uma dívida, não pode falar para a pessoa quando cobra dele, ah, amanhã vem que eu vou te pagar, quando você já sabe que você não vai pagar amanhã também. Não pode fazer isso, está mentindo para essa pessoa. Então, tudo isso são mentiras. Quando se trata de mentir para a paz, aí é um pouco diferente. Um exemplo bem interessante que o Rav Kamenetsky traz. Se o Moishe está fugindo, fugindo do Yankel. O Yankel está atrás dele, quer matar ele, ele está fugindo. E o Moishe vem, entra na tua casa, se esconde. Aí passa o Yankel e pergunta, o Moishe está aí? Aí eu vou dizer, bom, eu tenho que falar a verdade. Não pode mentir. Se eu falar a verdade, eu estou causando a maior mentira que existe. Que ele vai matar o cara. Então, isso não se chama falar a verdade. Isso não é a verdade. A verdade, nesse caso, é o dizer, não, ele não está aqui. Eu estou salvando a vida dele. Então, por isso, em casos que envolvem a paz, existe a permissão de modificar as coisas. O exemplo clássico que tem na Torá é com Avraham Avinu. Quando os anjos informam, vem os três anjos na casa de Abraham, e eles dizem que a Sarah vai engravidar e vai ter um filho, a Sarah começa a rir dentro dela e pensa, eu velhinha, meu marido velhinho, nós vamos ter filhos? E quando Hashem fala para Abraham Avinu, fala, por que que a Sarah riu? Por que que a Sarah riu dizendo que ela está velha? Hashem não contou para Abraham que a Sarah também riu pensando que Abraham está velho. Porque não pega bem que está... Vai botar a briga no casal. Então, nesse caso, Hashem omitiu uma informação para não causar problemas de paz, conflitos. Então, daqui nós aprendemos que a paz é tão grande que é permitido... Quer dizer, Hashem mudou as coisas, mudou omitiu fatos pela paz. Então, para nós também vale a mesma coisa, que nós podemos omitir fatos, ou às vezes até falar uma pequena mentira para poder manter a paz entre pessoas.
E Jacob e Esaú também mentiram, né? Fazendo passar pelo outro.
O Yaakov se passou pelo outro também, porque primeiro a Rivka mandou ele fazer isso, e segundo, porque ele tinha que receber essas brachot.
Sim.
Mas mesmo assim, você vê que o Yaakov tomou todo o cuidado para não mentir, e sim ficar meio andando entre as gotas.
Mas foi uma bela de uma mentira.
Uma bela de uma mentira foi o que Esaú fez com ele.
Sim.
Quer dizer, o Esaú vendeu a primogenitura para o Yaakov e não contou para o pai. Quando o pai chamou e falou, você é meu primogênito, quero te abençoar, tinha que ter falado, papai, não sou mais, vendi aí. Então, nesse caso, você podia lidar com essa mentira com mentira. O Talmud também traz, a mesma coisa acontece com uma noiva. O Talmud diz, quando a noiva está casando, o que você deve falar para o noivo? Às vezes a noiva tem algum problema, a manca, ela sei lá o quê, não interessa. Não é para falar essas coisas. Você vai falar para o noivo que ela é uma pessoa legal, e que ela é boa, e que ela é bonita. E até aqui é interessante... Isso, verdade. É até interessante aqui que você, na verdade, está se pondo no lugar dele e no ponto de vista dele. Por que que esse noivo escolheu essa noiva para se casar? Porque eles se gostam. Ele achou ela legal, ela achou ele legal. Muito bem, então agora se você vai falar para eles, não precisa falar outras coisas. Fala os pontos positivos, que é o que ele viu, que ele escolheu para casar. Da mesma forma, se uma pessoa compra algum objeto, não precisa vir para ele e falar: ah, não acredito, você comprou isso. Ah, essa marca não é boa. Não é para falar assim: uau, você comprou isso? Que legal, isso daí é super legal. Não é considerado uma mentira. Porque pelo ponto de vista dele, que escolheu isso e comprou isso, é porque ele gostou disso. Então quando você diz para ele que é legal, é verdade, é legal, ele gostou. Então isso nem é considerado uma mentira. É que pelo meu ponto de vista, não é o que eu acho. Mas uma vez que eu estou vindo aqui fazer bem para o outro, elogiando para o outro, então elogia da forma que ele quer que seja elogiado aqui. Também, pode-se mentir para salvar uma pessoa da vergonha. Por exemplo, acontece alguma coisa ruim em algum lugar. Alguém quebrou alguma coisa. E aí o diretor pergunta: quem foi que quebrou? Mesmo que você não quebrou, você pode levantar a mão e falar: fui eu. Dessa forma, você está salvando o outro, não tem problema. Ou às vezes até algumas pessoas vão levantar a mão. Ele vai ficar mais tranquilo. Não foi uma pessoa que fez, foram dois, três, então já fica mais fácil de resolver a situação. Você pode se colocar nessa situação para salvar a pele do outro. Contam também do Rav Moshe Feinstein. Quando chegou nos Estados Unidos, pouco tempo depois da Segunda Guerra, imprimiram, os irmãos Schlesinger imprimiram um Talmud muito bonitinho, feito do que tinha da Segunda Guerra, ele imprimiu um negócio legal. E o Rav Moshe Feinstein comprou esse Talmud. E uma vez ele teve que sair correndo, aconteceu alguma coisa, e ele saiu correndo e ele deixou o pote de tinta que ele escrevia, com o tinteiro aberto, na mesa. E um dos alunos, sem querer, esbarrou e caiu em cima da Gemara, deixou toda a página pintada de azul. Quando o Rav Moshe Feinstein voltou, ele viu o que aconteceu. As pessoas estavam se sentindo desagradável. Então o Rav Moshe deu um sorriso e falou: fica tranquilo. A azul é a cor que eu adoro e a minha Gemara agora está mais bonita ainda do que estava antes. Isso também não é uma mentira, é uma forma só de consolar a pessoa e deixar ela escapar da vergonha que estava passando. Existem alguns outros pontos que o Talmud diz que é permitido também a pessoa mentir. Em primeiro lugar, é por humildade. Se uma pessoa pergunta para o outro: você já estudou todo esse livro? Ele não quer responder que sim, vão começar a falar: uau, você é um gênio. Ele pode dizer: não terminei. Ele não precisa dizer: não estudei. Não terminei. E dessa forma, fica a humildade dele se mantém, pelo menos. Então, por humildade, principalmente quando se trata de estudo, ou não só estudo, isso vale também, por exemplo, se uma pessoa resolve fazer alguma coisa que é diferente do comum. Por exemplo, ele resolve que ele quer fazer um dia de jejum. Ele quer jejuar por alguma coisa específica. E alguém chega e fala: você está de jejum hoje? E se ele falar sim, vão falar: uau, você é um tzadik. Então ele pode falar: não estou de jejum. Outra coisa é sobre intimidade. Se alguém faz perguntas da intimidade do casal, a pessoa pode mentir. Não interessa para ninguém, isso é coisa entre eles. Também, no terceiro caso, o Talmud diz: se uma pessoa foi comer na casa de alguém, E quando ele sai de lá, alguém chega e fala, e como estava lá? E eu sei que se eu falar que estava delicioso, todo mundo vai querer pular e todo mundo vai querer ir lá na casa dele comer. E vai trazer prejuízo para ele. Então eu posso dizer, mais ou menos. Entendeu? Não preciso falar bem. Eu posso dar um jeitinho assim, meia boca, só para eles não pularem em cima daquela pessoa. Também, seguindo ainda o mesmo raciocínio, a pessoa pode mentir se for por alguma coisa de doença, Deus nos livre, ou alguma coisa que está se sentindo mal, ou muito mais ainda se é caso de vida ou morte, se precisa alguma mentira para poder salvar uma vida de alguém, ele também pode fazer isso, logicamente. E também pode dar umas assim omitidas e meio se ele tem medo de Ayin Hará, de mal olhado, ou de inveja. Ou você comprou um carro novo? Ganhei. Dá um jeitinho assim só para não ficar muito com o outro com inveja. Agora, tudo isso que nós falamos de mudar e tal, por esses casos todos e paz e etc., não é para acostumar e não é para ficar fazendo isso o tempo todo. Só em casos muito específicos que a pessoa vê que pela paz ele precisa dar uma mudadinha e tal. Porque senão ele começa a acostumar a falar sempre daquele jeito e acostuma a falar em outros momentos que não tem permissão. Então não é bom acostumar a mudar os fatos. E logicamente se ele consegue responder de uma forma, de uma outra forma, que não precise ser por mentira ou omissão, logicamente que ele deve sempre optar primeiro por isso. Só para encerrar esse assunto, a gente nem chegou no fim do passuk, mas se Deus quiser, semana que vem a outra parte. Então, um detalhe interessante e uma outra historinha curtinha. Maharam Shif escreve que se você quer identificar um mentiroso, eles geralmente começam os papos deles dizendo assim: saiba que tudo que eu vou te falar, eu estou falando de coração para você. A pessoa que fala assim, você já sabe que alguma coisa já está errada. Tem uma historinha muito interessante do Rabbi Rafael de Bershad. Ele era também uma pessoa muito verdadeira. E ele era muito pobre. E a sua esposa nunca conseguiu ter os castiçais para acender as velas de Shabbat de prata. Isso não tinha dinheiro. Então ela acendia em castiçais de argila. E a esposa dele foi guardando dinheirinho, moedinha por moedinha, durante muitos anos. Até que finalmente ela conseguiu e ela foi e comprou uns castiçais que eram banhados a prata. Quando Rabbi Rafael viu, ele chamou ela e falou: uau, castiçais de prata? Isso é uma coisa de orgulho. Não pode ter na minha casa coisas assim orgulhosas. Aí ela falou para ele: não, meu querido, não é de prata de verdade. Eles são feitos de cobre e é banhado a prata. Aí o rabino falou: bom, se é assim, então é mentira e orgulho juntos. De jeito nenhum isso na minha casa. Esse é o nível das pessoas que de fato tomam cuidado com qualquer sombra da mentira.